Senhor presidente, senhores senadores, Vossa Excelência registra a presença do deputado Dagoberto Nogueira e é com muita alegria que nós o recebemos nesta casa, nesta tarde, para discutir problemas relacionados ao nosso Mato Grosso do Sul. Ele que é um dos dirigentes parlamentares do Mato Grosso do Sul e uma das figuras mais respeitáveis do Partido Democrata Trabalhista. Há poucas semanas, senhor presidente, ocupei esta tribuna para analisar a crise da saúde pública, cujos focos se espalham pelo país afora como se fora uma metástase de uma grande infecção. Na ocasião, focalizei mais diretamente o colapso no atendimento hospitalar. Na sexta-feira passada, o brasileiro tomou conhecimento daquilo que há muito ele já desconfiava: a oferta de leitos hospitalares em nosso país está encolhendo enquanto cresce a sua população. A informação veio do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números apurados pela pesquisa Assistência Médico-Sanitária constataram a desativação de mais de 11.200 leitos entre 2005 e 2009. No ano passado, para cada grupo de 1.000 habitantes do Brasil, havia 2,3 leitos, o que já era um número baixo comparado à média internacional. Para se ter uma ideia, já em 2007, a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, já era de 3,8 leitos por grupo de 1.000. Pelos padrões de referência do Ministério da Saúde, a taxa nacional de leitos deveria ser entre 2,5 e 3 por 1.000 habitantes em 2009. Portanto, os números encontrados pelo IBGE são inferiores aos patamares estabelecidos pelo Ministério da Saúde e bem abaixo da média internacional. Maior população, menor oferta de leitos hospitalares e menos internações. É uma equação efetivamente difícil para se entender. A pesquisa do IBGE mostra outro número preocupante. Dos 431 mil leitos oferecidos no ano passado, 279 mil eram privados, ou seja, 64,6%. Apenas 152 mil eram públicos, o que corresponde a 35,4% do que foi disponibilizado. Há, senhor presidente, uma evidente contradição entre esses números e a natureza do Sistema Único de Saúde implantado em nosso país. Se a universalidade do atendimento é um dos fundamentos do sistema, não é crível tamanha vantagem de leitos na rede privada em detrimento de sua oferta na rede pública. É verdade que as parcerias com instituições beneficentes acabam suprindo a função do Estado, alterando assim a significação desses números. No entanto, existe um outro fato que não pode ser descartado: a privatização informal e crescente dos serviços médico-hospitalares. é uma tendência que cresce na medida em que a ineficiência ou o desmantelamento das instituições públicas ou beneficentes perdem as condições de prestar tais serviços. Em Campo Grande, a minha cidade e a cidade do deputado Dagoberto Nogueira, há 3 hospitais de referência: o Hospital Regional, o Hospital Universitário e a Santa Casa de Campo Grande. Os 3 estão nesta condição. Neles, leitos vazios contrastam com corredores lotados. Nas macas, pacientes de pré e pós-operatório misturam-se com quem aguarda atendimento de urgência. Sem falar naqueles que estão em observação também nos corredores. Na verdade, está havendo verdadeiras internações no pronto-socorro, já que nos leitos isso é impossível pela falta de pessoal nas enfermarias. Santa Casa hoje passa por uma crise inédita, onde falta pessoal, falta medicamento e os equipamentos estão quase todos destroçados. Ou aqueles mais importantes para diagnóstico estão em condições precárias. Há poucos meses, tive acesso, senhor presidente, a uma instrução expedida pelo pronto-socorro da Santa Casa, que espelha a dimensão desse caos. Na primeira parte desse documento, aponta os destinatários. Quais são? Central de Regulação de Vagas do Estado de Mato Grosso do Sul, bombeiros e o SAMU. Esses 3 foram os destinatários do documento produzido lá. A seguir, o mesmo documento do pronto-socorro traça a radiografia e o comando do pronto-socorro com um título específico: Situação Atual do Pronto-Socorro Adulto. Isso aqui, senhor presidente, é o texto do documento a que me refiro. Eis a redação. Venho, através deste, comunicar a situação de lotação em que este pronto-socorro se encontra. Temos 9 pacientes na sala de emergência, sendo que 6 em ventilação mecânica e 4 em oxigênio-terapia, 10 pacientes em observação na consulta, 9 pacientes aguardando vagas em enfermarias, 11 pacientes no corredor da sala de gesso aguardando centro cirúrgico. Temos 3 pacientes em centro cirúrgico, 2 no Prontomed e 6 em sala de emergência, todos aguardando vaga em CTI. Não temos vaga na sala de emergência, nem respiradores, saídas de 2 e espaço físico para novos atendimentos. Não enviar pacientes, é o comando da Santa Casa. Pacientes graves ficarão em ambu, dentro da ambulância, no pátio do hospital, até que a situação de lotação deste pronto-socorro seja contornada. Diretoria técnica ciente, atenciosamente, os administradores. Essa é a situação da Santa Casa, que hoje, na verdade, deixa de ser uma instituição beneficente e passa a ocupar a condição de instituição pública, porque houve uma intervenção decretada pela Prefeitura Municipal. O AMBU, que é mencionado nessa comissão, nessa comunicação, senhor presidente, é um equipamento de primeiros socorros de pacientes acometidos com insuficiência respiratória. O aparelho é mecânico e, portanto, funciona manualmente, impulsionado por técnicos da enfermagem. Informaram-me alguns servidores do hospital que colegas seus já foram compelidos a operar até 10 horas seguidas esse aparato, aguardando a desocupação de uma unidade própria para atendimento. Em meio a todo esse caótico atendimento, o hospital transforma-se em verdadeiro shopping de diagnóstico hospitalar, terceirizando o grosso de seus serviços. Para se avaliar o que se passa na saúde pública de Campo Grande, na verdade, de Mato Grosso do Sul, porque Campo Grande é o receptáculo de todos os problemas que ocorrem na saúde pública de meu estado, é importante que se atente para a informação que pincei no site do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Título: Repasse de Dinheiro Público. A clínica particular sobe 285% para acabar com a fila de espera da radioterapia no estado. Aí o subtítulo: em 4 meses, valor vai passar de R$ 1 milhão. O Ministério Público Federal aceita a medida de emergência para atender pacientes com câncer, mas quer estrutura para atendimento na rede pública. O repasse de recurso público a uma clínica particular que aceita novos pacientes com câncer que necessitam de radioterapia em Campo Grande vai passar de 70 mil para R$ 270 mil mês. O valor será mantido por 4 meses, chegando a R$ 1 milhão e R$ 80 mil. O objetivo é acabar com a fila de espera para a radioterapia no estado, que já chega a 170 pessoas. Na verdade, essa informação do Ministério Público não coincide com outras, que anunciam uma fila de mais de 400 pacientes que estão à espera de tratamento. A decisão, continua a informação, foi informada ontem ao Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Felipe Fritz Braga, pelos representantes das secretarias estadual e municipal de saúde. Segundo o procurador Felipe Fritz Braga, o recurso a instituições privadas especializadas em saúde pública só pode se dar complementarmente. Por que essa situação, indaga o representante do Ministério Público? E responde: porque não houve investimento na área pública. Eis a resposta do Ministério Público, que, na nossa avaliação, é a mais apropriada. É necessário investir em oncologia de hospitais públicos. Temos aqui, segue o Ministério Público, o Hospital Regional e o Hospital Universitário. E o que é que tem sido feito para criar ali uma radioterapia de ponta? Nada. No Hospital Universitário, Dr. Mozarildo Cavalcante, que está me pedindo uma parte, no Hospital Universitário, tem equipamento de radioterapia na caixa, sem uso. Tem outros equipamentos que já perderam a garantia por desuso, mas que não entram em operação por razões misteriosas. Concedo a parte, nobre deputado, senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Walter Pereira, Vossa Excelência faz aí um retrato do que é a saúde pública no Brasil. Você está dando o exemplo do seu estado, mas, na verdade, é lamentável. Nós temos já uma pesquisa feita, ouvindo os brasileiros de todos os estados, e qual foi o problema indicado por eles como o mais sério? Saúde. E a gente fala aqui em reforma política, em reforma partidária, em reforma tributária, mas não se fala, por exemplo, na reforma da saúde, do sistema de saúde do Brasil, que há muito, eu nem diria que está na UTI, há muito já está moribundo mesmo, se não posso dizer que já está morto. Porque o que nós temos, tanto no lado dos planos de saúde, quanto do lado da iniciativa privada, quanto, e pior ainda, do lado público, é um verdadeiro caos. Isso que você está dizendo é alarmante. Eu tenho denunciado aqui a situação no meu estado, que também é horrível, e nós não temos uma concreta ação para reformular isso. Não aprovamos a emenda 29, que regulamenta a questão da aplicação de recursos no setor público. Não aprovamos a proposta do ministro Temporão de reformular o SUS. Não, por exemplo, por que a gente não se baseia, só para dar um exemplo, senador Walter, no hospital público, que é administrado de maneira certa, que é, por exemplo, o hospital Sara Kubitschek, a rede Sara de hospitais. Esse é um modelo que nós poderíamos fazer para todo o serviço público. Mas o que acontece é que usam a saúde, na verdade, para roubar. Roubam no medicamento, roubam no material de consumo, roubam nos equipamentos. E aí, como saúde é uma coisa que justifica sempre dispensa de licitação, urgência em mandar cartas de convites, etc., sempre há a maneira mais cômoda de roubar. É justamente na saúde. Lamentavelmente, na saúde, na educação. Porque o roubo costumeiro que se vê em obras públicas é mais ou menos visível. O que se vê na compra indevida de medicamentos, de material de consumo e de equipamentos, esse não é visível. Mas a cada dia que passa está evidente, pela qualidade dos serviços que cai a cada ano, que realmente a roubalheira no setor de saúde é grande. Nós precisamos urgente fazer uma reforma do sistema de saúde e a moralização da administração do setor de saúde.
Vossa Excelência tem razão. O que nós falamos aqui é o espelho do que acontece no Brasil. A saúde pública está no caos, e eu quero até fazer uma ponderação a Vossa Excelência. Não acredito que o problema fundamental esteja fundado na falta de recursos, porque o que nós assistimos é uma crise de gestão na saúde pública. Porque quando Vossa Excelência toma conhecimento que equipamentos estão se deteriorando por falta de uso que são capazes de gerar receitas, quando nós sabemos que a terceirização de serviços em hospitais públicos e instituições beneficentes são praticadas hoje como uma rotina, e aí sim, encaixando dentro dessa preocupação que Vossa Excelência suscita, que é dos desvios. Por quê? Porque na terceirização se permite fazer as manobras que levam o dinheiro para o bolso, tirando a saúde do povo, certo? E Vossa Excelência dá aqui, finalmente, um exemplo, o exemplo do Hospital Sara Kubitschek, que é exemplo de gestão. Há um outro hospital, nobre senador Mozarildo Cavalcante, que tem servido de escora para muitos governos estaduais que se abstêm de cumprir a sua obrigação de investir em áreas onerosas, como é, por exemplo, a oncologia, certo? E acaba se amparando na grande tecnologia que é oferecida por um hospital beneficente de Barretos, certo? Que atende hoje quase o Brasil inteiro com uma qualidade espetacular, fruto de uma gestão que deveria ser o espelho, que deveria ser a luz para toda a saúde pública brasileira. O Ministério Público está investigando o descaso no atendimento aos pacientes com câncer no meu estado, que são exatamente aqueles que estão sendo mais penalizados pela incúria da saúde pública do meu estado. Há informações de que muitos procuram outras regiões do país. Na verdade, a maioria daqueles que têm a mínima condição para deslocar-se de Mato Grosso do Sul está procurando Barretos no estado de São Paulo e outras regiões mais. Mas prossegue a nota do Ministério Público. O SUS é um sistema perfeito no discurso e na teoria. Na prática, afirmam os promotores, os problemas são enormes. Temos de enfrentá-los ouvindo o paciente, afirma o procurador. Atendimento na rede pública não existe. A medida atualmente adotada pelas secretarias municipal e estadual de saúde, custeio do tratamento de pacientes do SUS em clínica particular, apresenta-se como solução provisória para esse problema. Tem razão o Ministério Público. É uma solução provisória. Contudo, para resolvê-lo definitivamente, são necessários investimentos nos hospitais públicos, a começar pela instalação de um novo equipamento de radioterapia. Veja, senhor presidente, nós estamos aqui falando em nome de um estado, suplicando para que se coloque em funcionamento equipamento de diagnóstico que é essencial para detectar uma das patologias mais graves e que mais assusta a população do Brasil e de fora do país também. A Secretaria Estadual de Saúde, prossegue, informou que o governo do estado não pretende instalar aparelho de radioterapia no hospital regional. Então, se o estado não quer investir, se a universidade, por razões também desconhecidas, não coloca em funcionamento os seus equipamentos, não tem interesse, e se a Santa Casa está sucateada, o que resta para o paciente que está com suspeita de um tumor canceroso? Tem razão o Ministério Público. O SUS é um grande sistema, mas pelo andar da carruagem, vem se afastando do interesse público e se aproximando dos interesses privados. Essa é a discussão que nós temos que travar e esperamos que no alvorecer do novo governo da República, a política de saúde do país e o sistema único de saúde que foi implantado no sentido de democratizar a atenção médica tenham realmente a prioridade. Mas é preciso que se reconheça que nem tudo decorre da falta de recursos. É preciso a mudança de mentalidade. É preciso encontrar uma modalidade de gestão que efetivamente transforme os recursos públicos em atenção básica de saúde e atenção em todos os outros momentos que ela precisa. Muito obrigado, senhor.